A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
E o assunto do programa de hoje, o 6º Encontro Estadual de Vereadores Mirins, promovido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, aqui na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, dia 15, contando com a presença de 20 câmaras mirins de Santa Catarina, somando 264 estudantes. Os convidados do programa de hoje, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, coordenador da Escola do Legislativo. Muito boa tarde, Antoninho.
Boa tarde, uma alegria imensa estarmos participando desse programa.
A gestora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, Léa Medeiros, muito boa tarde.
Boa tarde, prazer também estar aqui com vocês.
E a promotora do Ministério Público do Estado, Vanessa Cavalazzi, muito boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, bom estar aqui conversando sobre o assunto.
Muito importante o tema, organização do 6º Programa de Formação de Vereadores Mirins, o 6º encontro realizado aqui em Florianópolis, organizado pela Escola do Legislativo. Nós temos aqui hoje o Antoninho e a Leia, que são da Escola do Legislativo, para falar sobre a organização desse programa e a participação dos estudantes de Santa Catarina na formação política. Antoninho, a Escola do Legislativo tem levado muito a sério realmente esta questão da formação com vários programas de cidadania em Santa Catarina.
Então, a Escola do Legislativo tem como seu papel principal desde a sua criação a promover o aperfeiçoamento profissional dos servidores e também promover a educação para a cidadania e aproximar o Parlamento Estadual, aproximar a Assembleia Legislativa dos cidadãos. E através do programa de educação para a cidadania, nós temos algumas capacitações que são oferecidas às câmaras de vereadores, para servidores, para os agentes políticos e também estimulando a participação do jovem na política. Então nós tivemos esse encontro para estimular a participação do jovem, do adolescente, visando eles terem um conhecimento melhor do parlamento, ver onde eles conseguem se inserir para levar os anseios de toda a comunidade estar inteirado e também nós formarmos novos líderes.
E a Escola do Legislativo, então, possui um núcleo de educação para a cidadania que é coordenado pela Leia Medeiros. Professora Leia, muito boa tarde.
Boa tarde. É um prazer a gente estar participando aqui, falando sobre a questão do encontro estadual que aconteceu ontem, que foi um sucesso, né? Já dito, nós tivemos 20 câmaras, 20 municípios, né, participando. Hoje em Santa Catarina a gente tem 48 municípios com o programa Câmara Mirim ativos, né? Então a gente teve aí 40% participando do encontro aqui em Florianópolis. E esse é um momento de socialização, né, dos projetos, das experiências que eles têm nos seus municípios. Então nós tínhamos municípios muito diferentes na sua concepção, a capital Florianópolis, representantes de Matos Costa, que é do meio oeste, lá da região do nordeste catarinense, São Lourenço do Oeste, São Domingos, também lá de perto do Vale do Itajaí, Guaramirim. Então eram os 264 participantes, muito distribuídos pelo estado inteiro. Tivemos representação de todas as regiões do estado. E foi um dia muito produtivo, muito rico em debate. De manhã nós tivemos um debate sobre a questão da maioridade penal, da redução. Nos propomos a expor aos vereadores mirins argumentos do porquê ser contra ou do porquê ser a favor. E tivemos a contribuição do Dr. Márcio Vicari e do Dr. Alexandre Takashima, e para que eles pudessem retornar aos seus municípios com argumentos, com informação, para que eles aprofundassem, transformassem a informação em conhecimento e levar para os seus municípios esse debate. E à tarde a gente teve a participação do projeto plenarinho da Câmara dos Deputados de Brasília, né, para apresentar o projeto lá de Brasília, e também a participação do Ministério Público, né, apresentando aos jovens e adolescentes o papel do Ministério Público no Estado.
É muito importante, né, a presença do Ministério Público num evento como esse, e nós estamos com a promotora do Ministério Público, Vanessa Cavalazzi, conosco para falar sobre essas impressões junto aos estudantes, de levar nesse momento o papel do Ministério Público, que cada vez mais chega participando ativamente dos processos de formação de uma nova sociedade.
Primeiro, eu gostaria de enaltecer o projeto da Escola do Legislativo. É fantástico, né? Nós há muito tempo temos uma carência muito grande de novos líderes, né? Novos agentes políticos capacitados para atuar de uma forma protagonista na sociedade. E ontem o que eu encontrei naquele plenário foram 264, né, adolescentes, pré-adolescentes, absolutamente envolvidos com os direitos da cidadania. Ficou muito fácil do Ministério Público falar sobre o seu papel e, enfim, sobre o que faz um promotor de justiça, porque eles sabiam muito bem o que eram direitos individuais, o que eram direitos coletivos, e exemplificaram, trouxeram exemplos fantásticos a respeito da violação, inclusive, de direitos coletivos em cada uma dessas cidades tão diferentes umas das outras. E uma pergunta de uma das meninas me chamou a atenção e me tocou o coração. Depois de uma longa explicação sobre do que se ocupava um promotor de justiça, de defender os direitos da sociedade, os direitos coletivos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança pública, enfim, de um debate muito, muito intenso, uma das meninas levantou a mão e perguntou: doutora, mas se o Ministério Público é tão importante, por que a gente ouve tão pouco a respeito dele? E aí eu tive certeza de que eu realmente tinha plantado uma semente, né? Eu olhei para ela e disse: olha, meu coração, cheguei a fazer um ó. Meu coração ficou tocado agora. Eu tenho certeza que esses 264 vereadores mirins vão voltar para as suas cidades falando de direitos da cidadania e olhando o Ministério Público como um parceiro da sociedade. E sugeri, inclusive, que levassem as principais demandas do município, marcassem uma audiência com os promotores das suas comarcas, das suas cidades, e apresentassem essas demandas.
Nicolas Stefanovic.
Eduardo Rocha, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos Renato, aos nossos convidados. É uma honra tê-los aqui no estúdio. A minha pergunta inicial seria em cima do que a professora Leia me trouxe há pouco, da palestra que foi realizada ontem no período da manhã sobre a redução da maioridade penal, com a presença de dois operadores do direito com um amplo conhecimento no assunto, doutor Alexandre Takashima e doutor Márcio Vicari. Eu acho que a presença dele, sem dúvida nenhuma, ao lado da promotora Vanessa Cavalazzi, enalteceu e engrandeceu demais esse evento, que já é espetacular. Mas a minha dúvida é em relação à compreensão desses jovens, desses vereadores mirins, de um assunto tão polêmico hoje no país, né? Inclusive em debate no Congresso Nacional, se eles aprovam ou não aprovam uma redução da maioridade penal, com seus prós e contras. Como que esses jovens recebem esse tipo de assunto? Se eles têm já um discernimento sobre isso? E como é que se deu a interação entre os jovens e vocês, doutora? Houve um debate, houve uma série de questionamentos? Porque é um assunto hoje que muitas pessoas, inclusive, não têm uma opinião decisiva ainda, formada em sua totalidade, se é bom ou não para o Brasil essa decisão.
A Leia vai me ajudar nesse aspecto, porque eu não estava na palestra pela manhã. Mas no quesito, será que eles compreendem? Esse eu posso te dizer. Eu fiquei muito impressionado com a bagagem que eles trouxeram para a discussão. Eles me questionaram, por exemplo, sobre acessibilidade. Quando eu pedi a eles que trouxessem exemplos de violações de direitos coletivos, eles disseram: olha, o direito à acessibilidade. E eu pensei que fosse apenas uma palavra bonita para enfeitar uma frase adequada. E ele me falou: na minha cidade, as calçadas não são acessíveis. E assim foi, nós tratamos de nepotismo, e assim nós tratamos de violação ao direito sanitário. Enfim, eles tinham, sim, noções muito interessantes de cidadania. E para depois a gente passar para a questão da maioridade penal, só para frisar, a importância disso, Léa, é que nós conversávamos lá fora. A partir desse momento, eles ganham a ideia de que um buraco na frente de casa não é apenas um buraco. É um empecilho a que o caminhão do lixo, por exemplo, alcance a casa deles. Isso é cidadania, porque aí há uma violação ao meu direito ao meio ambiente limpo. O esgoto correndo a céu aberto não é o cheiro, é o meu direito à saúde sendo violado. E isso é cidadania. Então, o papel do legislativo está sendo exercido de uma forma fantástica. E no quesito maioridade penal?
Então, como a promotora disse, a gente tem trabalhado com essas câmaras pelo Estado com formações que antecedem o encontro, né, estadual. Nós temos módulos de formação continuada, né, onde a gente vai até a Câmara falar sobre a questão da Constituição e o Poder Legislativo, para que eles saibam que eles têm a Constituição Federal, a Estadual e a Lei Orgânica. A gente discute a questão da elaboração legislativa. E uma das questões que a gente discute com os vereadores mirins é qual é o papel do vereador, né, no Poder Legislativo. E aí até a gente estava comentando assim, ó, eu sempre faço uma atividade com eles assim, ó, para eles colocarem o que eles, antes de serem vereadores mirins, o que eles achavam que era a função do vereador. E aí a questão do ajudar aparece majoritariamente. E aí depois peço que eles façam, após a experiência de estar um ano na legislatura, qual é a função então agora, que depois do conhecimento que vocês têm, do papel do vereador. E aí começa a aparecer a questão do legislar, do fiscalizar, do ter essa compreensão da cidadania e da cidadania ativa, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que quando a gente planejou esse encontro estadual, trazer a discussão da redução da maioridade penal, e aí depois, assim, ó, a nossa previsão era acabar às 11h30, nós acabamos ao meio-dia e 15, e ainda, tanto o doutor Márcio Vicário como o doutor Alexandre levaram várias perguntas que eles escreveram para responder. E aí a intenção era não dar uma posição, era oferecer a eles argumentos, porque eu não tenho a menor dúvida. A experiência de vivenciar um ano a legislatura de ser um vereador mirim dá a esses pré-adolescentes, a esses jovens, a condição de entender a sociedade de uma outra forma. E nesse momento no nosso país que a gente vive uma crise política, né, da representatividade, é fundamental, e aí só quem estava lá na abertura para ver a fala do presidente mirim da Câmara de Blumenau, que representou na mesa de abertura a primeira Câmara mirim instalada em Santa Catarina e a segunda no Brasil. Ele deu uma aula de cidadania, e exatamente nesse sentido, de que o papel do vereador mirim, que eles já estavam ali com um compromisso, com uma obrigação de, ao retornarem para os seus municípios, estabelecerem esse debate. Então, eu não tenho a menor dúvida. Alguns, inclusive, nas suas perguntas, tanto ao doutor Márcio quanto ao doutor Alexandre, colocaram a sua posição. Eu sou a favor ou eu sou contra, né? E alguns questionaram para poder construir. Então, eles estão em processo de formação, que a gente, às vezes, no Núcleo de Educação para a Cidadania, a gente chama de letramento político. Eles estão se formando politicamente, e eu acho que essa é a grande função da Escola do Legislativo também. Oferecer a eles a possibilidade de não só dar informação. Eu acho que essa é uma grande questão nesse debate da redução da maioridade penal. Nós temos muita informação, né? Pouco aprofundamento nos argumentos, pouco conhecimento. Hoje a gente vive uma sociedade da informação e não do conhecimento. E a nossa tarefa, quando a gente vai até o município, quando a gente traz esses debates para crianças, né? Muitos podem dizer assim, ó, como é que vão discutir isso com crianças? A fiquei promotora está aqui e pode dizer a qualidade que essa juventude tem. E quando eu vou nas escolas, eu sempre digo assim, ó, se a gente mudar a cabeça, o jeito de pensar de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem, para tentar ficar incomodado e tentar mudar, a gente já está fazendo o nosso trabalho. Né?
É importante destacar que o projeto de formação de vereadores mirins no estado de Santa Catarina foi instituído através de um programa de formação instituído e tem como objetivo realmente contribuir para a formação política de estudantes. E chegamos ao sexto encontro. Isso significa, né, Antoninho, coordenador da Escola do Legislativo, significa que é um projeto de longo prazo, de longo alcance, que tem realmente uma formação e também pode trazer resultados que nós ainda não chegamos a compreender a dimensão desse projeto na formação de inteligências, de capacidade política e de compreensão da formação de uma sociedade como a gente deseja no futuro.
Esse programa é um programa fantástico. Eu sempre comento nos meus contatos, e quando a gente fala de educação para a cidadania, quando falamos da formação continuada para o programa Vereador Mirim, ou então para o Parlamento Jovem, que ela vem suprimir uma deficiência que nós temos na nossa grade curricular. Eu lembro quando adolescente, quando criança, nas minhas disciplinas eu tive educação moral e cívica e também organização social e política. Né? E isso faz uma falta hoje. E hoje nós, com esse programa que foi implementado através de uma resolução do vereador Mirim e também do Parlamento Jovem, nós estamos levando essa instrução, levando o estímulo para que os jovens se interessem pela política. Muitos não gostavam de política, não gostam de política o primeiro contato. Eu também dei o meu depoimento. Eu, quando jovem, quando adolescente, eu odiava política. E passei a ver com outros olhos, porque se nós não gostamos de política, seremos admissados por aqueles que gostam. Então, essa formação que nós temos tem sido fantástica. O feedback que nós estamos tendo dos alunos tem sido espetacular. E está havendo uma inversão, digamos assim, no olhar do político para o eleitor. Anos atrás, nós tínhamos os pais que eram donos dos votos. Né? Muitos políticos, eu cresci ouvindo isso, na minha casa tem tantos votos, eu mando em tantos votos, e hoje é diferente. O jovem, o adolescente, ele tem a formação, ele tem sede de conhecimento, e hoje os filhos estão sendo consultados pelos pais em qual é a melhor proposta. Isso está sendo fantástico, eu tenho certeza que Santa Catarina, com esse programa, está dando show, e tenho certeza absoluta que vamos ter ótimos líderes, porque esse programa, ele propõe a educação para a cidadania, ele leva a conhecimento dos direitos e deveres das pessoas, como suas obrigações, como ele deve se comportar, como político, como uma liderança do município, do bairro, de uma escola, ele deve se comportar, como ele deve analisar, para não ferir, só pensar só no eu, pensar na forma coletiva, muito bem colocado pela doutora Vanessa, que nós devemos olhar pelo coletivo. Tem os interesses pessoais, que as pessoas se encaminham, mas nós olhando pelo coletivo, com certeza nós seremos uma sociedade mais justa.
Nós chegamos ao sexto ano do programa Vereadores Mirins e estamos com 44 câmaras municipais participando atuantemente, de forma ativa, neste processo. Como se dá agora como acontece aí a abrangência, o aumento da frequência de câmaras e da participação e do engajamento de novas câmaras municipais para formar novas turmas de vereadores mirins?
A escola tem uma proposta de propagação desses cursos, ela é oferecida às associações de câmaras, nos seminários que nós realizamos aos agentes políticos, às câmaras de vereadores, é apresentado nossos projetos e muitas câmaras têm solicitado. Algumas ainda têm um pouquinho de preocupação, porque o ano que vem tem eleição, então quando nós despertamos novas lideranças, despertamos lideranças críticas, né? Críticas positivas, e algumas câmaras ainda têm um pouquinho de medo de implementar, mas há uma busca muito grande para que a Assembleia, através da Escola do Legislativo, passe a levar a conhecimento das câmaras, realizar toda a instrução técnica de como implementar, e depois nós temos os módulos de capacitação para os vereadores mirins.
Antoninho, é bom frisar que na medida em que o presidente da Câmara conhece efetivamente o trabalho da Câmara Mirim, ele começa a ficar um pouco mais confortável com o que está acontecendo, né? Há um momento de estranheza, eu acho, mas que é absolutamente quebrado quando as crianças começam a produzir, os trabalhos começam a vir. E é por isso que o Ministério Público abraçou o projeto. Nós somos parceiros agora. Enfim, somos chamados para palestrar em vários outros municípios. Já temos Forquilinha, Imbituba amanhã. O Ministério Público se engajou o projeto porque acredita na força do que está sendo semeado agora. Né?
E o que é mais importante que a escola, através do seu núcleo, ela não partidariza, ela proíbe a partidarização.
Isso é fantástico. Essa é uma questão fundamental e eu ia colocar isso. Nós temos uma diferença entre política partidária e política. Política é muito mais do que política partidária, né? Nós estamos formando agentes políticos que se envolvem, sim, nas questões de cidadania da sua comunidade, que se interessam pelo seu entorno, que conseguem olhar para fora de casa com outro olhar, com um olhar e com um espírito público, né?
Só complementando, como a gente faz as formações nas escolas, nas câmaras, a gente sempre coloca isso, nós estamos trabalhando aqui com a política enquanto ciência, né? Com a cidadania enquanto formação do cidadão. Quando vocês tiverem bastante conhecimento, bastante bagagem, aí sim vocês podem fazer uma escolha partidária. Né? A gente apresenta as casas institucionais do Poder Legislativo, a Assembleia, a Câmara, mas a gente trabalha também com a questão da cidadania. Ele pode fazer política dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula, dentro do bairro que ele mora, na cidade que ele reside.
Dentro de casa.
Dentro de casa, exatamente. Eu tenho um exemplo que a gente cita assim, ó, eu pergunto sempre para eles quem acha que política é uma coisa boa. Muito poucos levantam a mão. Quem acha que é uma coisa ruim, a grande maioria. E quem acha que não está nem aí, nem é bom, nem é ruim, também um número significativo. E aí eu começo a tentar desconstruir esse conceito, porque eles estão dando uma resposta imediata, na superficialidade, né? Que é aquela coisa da televisão, o que é que a mídia mostra. E aí a gente vai mostrando assim, ó, não adianta vocês quererem escapar. Desde a hora que vocês nascem, no primeiro choro, vocês estão fazendo política, porque vocês são seres humanos. E aí, a gente traz o exemplo de negociar com o pai ou com a mãe uma saída, o que é que eles vão ter que abrir mão, o que é que o pai vai ter que abrir mão, quando eles elegem o líder da turma na escola, agora, principalmente, a gente participa muito das escolas públicas estaduais. Eles, pela primeira vez no estado de Santa Catarina, eles vão eleger o diretor por eleição direta. Né? Então, nós estamos nesse segundo semestre agora, num momento bastante rico na escola, e aonde a gente tem ido feito essa discussão. Política não é coisa só de político. Política é coisa do cidadão, né? Ativo, e que é a cidadania ativa, não a cidadania passiva. Aquela que a gente vai lá, coloca o voto no dia da eleição.
Um voto cego,
e,
né?
E volta para casa. Sim. Não, a gente está tentando despertar a construção da cidadania ativa.
Agora, Leia, a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, desde a sua fundação aqui na Assembleia Legislativa, vem buscando ocupar espaços de ação e encontrou um foco muito interessante nesses programas de cidadania, indo buscar esse foco nas escolas em Santa Catarina. Como foi esse processo de aproximação e esse relacionamento com as escolas, com o professorado, com as diretorias, a própria Secretaria Estadual de Educação? Porque me parece que a Escola do Legislativo está formando realmente uma personalidade ao agir em conjunto com essas escolas no âmbito da formação política em Santa Catarina.
Com certeza, assim, a relação com as escolas, e aí assim, vale aqui ressaltar, tanto as públicas quanto as privadas, porque o nosso público-alvo é a sociedade catarinense. Independe se ela está, se os alunos, adolescentes, jovens estão na escola pública ou na privada. Em todas elas a gente tem acesso. O nosso maior é, a nossa maior chegada é na, na escola pública, né? Mas assim, as parcerias que nós estamos traçando com, esse, com, a educação, com a Secretaria de Educação Estadual, com as municipais, com programas como o vereador Mirim, com as câmaras daí, né? Mas eles vêm de escola, né? E aí temos o Parlamento Jovem, que também trabalhamos com as escolas, é, temos o projeto Caravana da Educação para a Cidadania, que é um projeto que a gente leva para a escola projetos de formação política e educação para a cidadania desde o primeiro ano do ensino médio, do ensino dos anos iniciais, da primeira série, até o terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos projetos sobre a questão, por exemplo, a, dos direitos e deveres das crianças, do primeiro, da, das crianças do primeiro ao quinto ano, né, que são de 7 a 9 anos. Então, é um, nós temos um projeto que é todas as crianças têm o seu direito. Então, o professor musicou é, os direitos das crianças e ele vai até a escola, quando a gente vai com a caravana, e com todos os alunos daquela escola do primeiro ao quinto, ele desenvolve os direitos e deveres das crianças, de uma forma lúdica, né? Cantando, apresentando a esse conteúdo do jeito que essa faixa etária requisita, né? Depois temos um outro projeto que é A Constituição e Você, do sexto ao nono ano, que é para mostrar para os pré-adolescentes, daí já, né? É, o que, que a Constituição tem é, nos determina como direito e como dever. Muitos não conhecem, não sabem qual foi a Constituição de 88, qual é o papel desta lei na nossa vida. E no ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, nós temos um projeto que é a importância da participação do jovem na política. Então, tem determinados momentos que a gente entra numa escola, num município, que a gente chega de manhã, entra na escola, sai à noite e a gente trabalha com a escola inteira. E em municípios pequenos, nós já chegamos com o projeto Caravana da Educação para a Cidadania a trabalhar com 100% das crianças daquela cidade. Foi em Petrolândia dessa forma, foi em Coronel Freitas, 100% dos alunos da rede estadual, municipal, participaram do programa. Então, com certeza, o programa da Escola do Legislativo, ela está cada vez mais consolidada na nossa sociedade. E dentro do nosso núcleo, nós temos o Parlamento Jovem, que esse ano nós estamos executando agora a 20ª edição. São 10 anos de Parlamento Jovem. Nós já temos na legislação catarinense 18 leis construídas pelos jovens de Santa Catarina. Então, são 10 anos, não é um projeto experimental. Ele é um projeto que aí, aqui já foi dito, assim, ó, não é de visualização imediata. Ele é de construção a médio e longo prazo.
Rocha, se tu me permites, Rocha, fazer um comentário, escutando agora todos esses programas que foram elencados aqui pela professora Leia, que são relacionados às escolas de Santa Catarina, à formação dos jovens catarinenses. A Escola do Legislativo também age numa outra frente, que é a compreensão da classe política ativa hoje no Estado, né? Na semana passada, e vale aqui o registro, a Escola do Legislativo lançou o Censo Legislativo, que foi um trabalho fantástico realizado em parceria com o Departamento de Sociologia da Universidade Federal aqui do Estado, né? Mais uma parceria grandiosa, como com o Ministério Público, agora com a UFSC, com a nossa Universidade Federal, e que trouxe números muito, muito impressionantes acerca dos vereadores hoje atuantes em Santa Catarina. Isso bota, Antoninho, eu não tenho dúvida nenhuma disso, nós comentamos isso na semana passada com o professor Jacques Mink, que foi um dos coordenadores do projeto, bota a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a Escola do Legislativo do nosso Estado na vanguarda das escolas dos legislativos de todo o nosso país, porque foi um trabalho fantástico. Tem essa frente espetacular que a professora Leia citou, junto às escolas, aos jovens, à formação, à busca pela cidadania e o entendimento, a busca pela pesquisa do que nós temos hoje, né? O que eles pretendem, o que eles anseiam, enfim, foi de fato um trabalho espetacular, vale o nosso registro. Né, vale a nossa comemoração. Eu acho que os catarinenses precisam comemorar e muito e ter honra, porque o trabalho que está sendo feito, de fato, é decisivo e diferente se compararmos com o restante dos estados aqui do nosso país.
E temos que ressaltar também, né, a participação do Ministério Público, que vem a promover um nível até de exigência cada vez maior da nossa sociedade. E eu tenho certeza que a promotora Vanessa Cavalazzi vai levar até a instituição Ministério Público o peso desse trabalho, que realmente ele ganha muito em até fatores históricos, porque nesse momento se está fazendo história com a participação do Ministério Público aqui nas atividades da Escola do Legislativo.
Como eu disse, justamente por acreditar no projeto, por achar que ele é uma semente fecunda mesmo, né? Nós abraçamos a ideia, nós vamos percorrer o estado inteiro e, quando demandados, vamos atender a demanda das câmaras. Uma, duas, três, quantos módulos forem necessários, nós estaremos junto, nós do Ministério Público, juntos com a Escola do Legislativo, na construção de jovens cidadãos ativos, né, professora Leia? Vou levar isso comigo. É muito importante. O que nós é dia hoje de celebrar o que foi colhido ontem. Foi espetacular, né? Se os resultados, talvez materiais, só vêm lá na frente, os emocionais a gente já começa a desfrutar agora, né? Muito bom ver os adolescentes falando daquele jeito de conceitos, às vezes, tão elaborados quanto acessibilidade, nepotismo, direito sanitário. Eu fiquei muito impressionada mesmo.
Mas o que me chama a atenção é se realmente havia uma expectativa por parte do Ministério Público ao participar do evento, ou se essa expectativa mudou.
Fui surpreendida. Eu fui absolutamente surpreendida, porque quando eu cheguei, achei que eu ia trabalhar muito pausadamente a respeito de conceitos, ia ter uma certa dificuldade de engrenar até construir soluções. Fui questionada sobre termo de ajustamento de conduta, professora Leia, né? E aí, se o prefeito se recusa a fazer, quais são as alternativas? O que é um termo de ajustamento de conduta? Usando as palavras técnicas e processuais muito adequadas. E aí expliquei que o termo de ajustamento de conduta era uma negociação entre o Ministério Público e o prefeito, poder público, para que aquele direito violado fosse implementado, mas de uma maneira consensuada, com um prazo adequado para o cumprimento. E o conceito foi compreendido, né? O conceito foi compreendido. Isso é espetacular mesmo.
Agora, a gente já está chegando ao final do programa de hoje, mas há uma preocupação muito séria, né, em todas as esferas, da continuidade das coisas. Inclusive, as próprias crianças, elas às vezes temem iniciar a participação em determinadas programações por temer uma ruptura na continuidade, né? Nós podemos ter a garantia de que a Escola do Legislativo, juntamente com o Ministério Público, vai dar continuidade, vai aumentar o volume desse tipo de trabalho em Santa Catarina?
Com certeza, assim, ó, da nossa parte, nós não temos a menor dúvida. E com relação à realidade lá no município, nós também, quando fazemos o projeto de incentivo à criação das câmaras mirins, nós estamos tendo um outro tipo de abordagem com as câmaras de vereadores. Por exemplo, que esse programa não seja um projeto de lei somente de um vereador, que ele seja conscientizado todos os vereadores daquele município, que todos assinem um projeto de lei até ele se transformar no projeto concreto, para que haja uma sensibilização de todos os vereadores daquela casa legislativa. O outro é que se identifique dentro da Câmara Municipal um servidor com o perfil para que seja o coordenador desse programa. Porque, acima de tudo, o programa Vereador Mirim, ele é um programa pedagógico, né? Eu sempre tenho sugerido que se façam parcerias com as secretarias municipais de educação, que se faça uma relação mais direta com as escolas. E ontem a gente fez uma, chamamos todos os coordenadores dos 20 municípios, né? Porque sem os coordenadores dos projetos, das câmaras, é muito difícil ele dar continuidade. E aí um dado interessante. Falasse aqui que nós temos 44 ativos, né? Mas nós já tivemos em Santa Catarina 125 municípios com a lei.
E aí eu te pergunto, professora Leia, como é que a Câmara que está de olho, ou o aluno que está nos ouvindo, faz para conseguir fazer isso existir no seu município?
vai atrás da Câmara Municipal, vai atrás dos vereadores, né, através da direção da escola. Tem, por exemplo, o município Atalanta. Atalanta, nós fomos com o projeto Parlamento Jovem e lá fazendo todo o trabalho do Parlamento Jovem, que daí é o Parlamento Estadual, a escola se sensibilizou para fazer o vereador Mirim. E a escola mesmo foi atrás dos vereadores, sugeriram como é que faria o projeto de lei. Então, quem tem interesse em que esse programa aconteça nos seus municípios é na casa do povo, do município, né? E aí o censo tem um dado muito interessante, né? A gente diz que as casas legislativas são a casa do povo, mas nós temos no nosso município, no nosso estado, acho que parece que são 2.000, né? Os plenários das câmaras municipais têm 2.200 lugares, né? Olha o tamanho da nossa população. Então, nós temos que fazer uma inversão. Se não tem lugar lá na Câmara, que a Câmara venha até a população, né? Então, é através dos vereadores, que são seus representantes legítimos, né? Eleitos no seu município, cobrar, né? Ver se já tem a lei, se não tem, fazer, pedir que aconteça, que seja elaborado. E a Escola do Legislativo tem todo um suporte teórico, técnico, para contribuir e auxiliar as casas legislativas municipais a fazer esse projeto.
E o Ministério Público será parceiro do projeto.
Com certeza.
Bom, professora Leia Medeiros, gestora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, muito obrigado pela participação neste programa.
A gente é que agradece, né? Eu também, como a promotora, também estou muito com o sentimento de dever cumprido depois de ontem, né? Foi muito gratificante. E a gente que é professor, educador, essa é a nossa grande alegria, né? Ver o resultado, não de conhecimento técnico repassado, assim, é ver que aonde a gente foi lá naqueles municípios, um dos exemplos dado aqui foi um dos municípios que a gente foi fazer a formação, trabalhamos com ele a questão do acesso na própria Câmara que eles não tinham, aí vieram com o projeto da acessibilidade. Então, é gratificante, não dá para dizer que a gente cansa de andar esse estado inteiro, e nos municípios menores, nós já tivemos por exemplo, são lá no noroeste catarinense, no menor município de Santa Catarina. Eles querem instalar a Câmara Mirim lá. Nós tivemos lá na associação Nacanor, eles têm o objetivo, a Canor, até o final desse ano, ter os 7 municípios pertencentes a Canor com a Câmara Mirim instalada. E nós tivemos lá e fomos lá no menor município, que se eu não me engano não é São Miguel, agora não me recordo o nome. Mas são nesses menores espaços onde a gente constrói cidadania. E eu sempre digo, se a gente quer mudar a história não vai cair do céu, é pela mão de homens e mulheres, né, que vão fazer essa diferença.
Promotora Vanessa Cavalazzi, agradecendo também a sua participação neste programa.
Eu agradeço a possibilidade de estar aqui na Casa do Legislativo, que é a Casa do Povo. É uma casa que sempre abraça as ideias do Ministério Público, aqui que as leis que nós somos guardiões são aprovadas, enfim, viram realidade no mundo jurídico. Então, um prazer enorme ser parceiro desse projeto. Muito obrigada pela oportunidade de falar aos seus ouvintes.
E o coordenador da Escola Legislativa, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, agradecemos a sua participação no programa de hoje.
Nós que agradecemos o espaço e para poder dar visibilidade aos programas da Escola do Legislativo. Só passar uma informação muito breve, através do censo do Legislativo, um dado que nós temos, mais de 70% dos políticos são de origem de família política. Então, esse programa de educação para a cidadania vai de encontro para estimular novas lideranças. E nós temos o programa inicial com o vereador Mirim, Parlamento Jovem, e também o programa de formação continuada para novas lideranças. Na região de Guaramirim, 23% das pessoas que participaram de um curso para novos líderes, vereadores, são hoje vereadores na região. Agradecemos e muito obrigado.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.